Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente analisar o mercado do boi, você que acompanha aqui com a gente tem visto aí uma certa reticência aí do frigorífico em comprar novos animais. O frigorífico tem trabalhado com aqueles estoques de animais já contratados, né? Principalmente os grandes, têm evitado fazer alguma pressão positiva nos preços. Os pequenos também me parece que aproveitaram essa oportunidade aí deixada pelos grandes frigoríficos, também avançaram com as escalas. Mas e agora? O que pode acontecer com o preço? Por enquanto, até onde a gente acompanhou, o preço no físico continua ainda tentando se sustentar, mas tem fôlego para se sustentar mais? O que pode acontecer a partir de agora? Quem nos ajuda nessa análise é o Caio Toledo. Ele é consultor em gerenciamento de riscos lá da Stonex. Está aqui com a gente por telefone. Caio, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Caio, nos ajude a entender o que esperar do mercado a partir de agora e, na sua opinião, qual que é o ponto nevrálgico aí? O que você considera aí o principal motivo dessa retirada dos frigoríficos das compras, Caio?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, o mercado passando pelo movimento de ressaca, que de certa maneira já era esperado em função muito do preço da carne bovina no mercado doméstico. Nós tínhamos as exportações com uma válvula de escape excepcional, com um câmbio próximo a 5,70, porém agora, com o um câmbio recuando para próximo de 130 e uma forte resistência do mercado consumidor brasileiro pagar pela carne mais do que R$ 18 o casado. Isso acabou impactando a margem de rentabilidade dos frigoríficos, que estavam vendo cada dia a coisa piorar em função da alta do preço do boi. Então, chegou um momento onde os frigoríficos resolveram tirar o pé do acelerador, estabelecer menores abates, muito em função dessa queda, da rentabilidade em algumas unidades.
Então, o dólar, na sua opinião, está desestimulando o frigorífico, porque até então, com o dólar alto, ele conseguia, em reais, fazer um bom caixa e acabava compensando aí com as vendas do mercado interno, mesmo que elas fossem negativas, certo?
É, tanto isso quanto também um pouco do mercado doméstico que não tem conseguido acelerar o consumo. O consumo que eu digo é com relação a preço, tá? Não em volume. Mas não tem conseguido sustentar preços maiores do que, vamos colocar, 18, 18 e 30 no casado.
Muito bem. Então, chegou num ponto que a indústria parou de comprar, mas ela tem fôlego para bancar essa paralisação por muito tempo, Caio?
Esse é o X da questão, né? Hoje nós estamos vendo uma oferta de gado extremamente restrita em todo o Brasil, alguns lugares com oferta um pouco maior, que é o estado de Goiás. Porém, a indústria tem estado num movimento onde que para ela, em algumas unidades, vale mais a pena ficar parada do que abater. Porque é o seguinte, hoje você não tem gado. Se for comprar gado, vai pagar caro num gado e você não consegue repassar o preço do gado para carne. Então, dentre as alternativas que estão na mesa, algumas unidades frigoríficas estão preferindo ficar paradas ou pular abate, porque você tem a necessidade de abater, de produzir, porém chega um certo ponto que produzir não se torna sustentável, porque você já está pagando para produzir. Então, nesse momento, os frigoríficos resolveram tirar o pé, começando pelos grandes, e acabaram indo forçando o movimento mais dos menores, que aproveitaram essa deixa dos grandes para tentar originar gado mais barato.
Então é meio que um recado das indústrias aí, na sua opinião.
Não chega a ser um recado, chega a ser um movimento que até, se a gente for pensar, sair do nosso mundo e partir para outro tipo de negócio, é totalmente entendido que uma indústria deixe de produzir uma hora que ela não consiga ver mais vantagem e não consegue mais produzir um certo produto com uma certa rentabilidade que garanta uma liquidez do negócio dele. Então, acho que não foi muito um recado. Eu acho que chegou a um certo ponto onde a indústria percebeu que dali não conseguiria mais ser sustentável. Então, qual que faz? Então, para de produzir nas unidades que não está sendo sustentável por enquanto e espera um pouco mais. para ver se entra mais boi, se a carne dá uma recuperada, e a partir de então você começa a produzir novamente.
Uhum. Ou seja, a indústria diz que não pretende trabalhar mais no vermelho. Agora, o que mudaria esse cenário, Caio? É possível ter um aumento no preço internacional da carne, por exemplo, para compensar essa queda do dólar, ou isso é mais difícil de acontecer?
Eu acho que nós temos dois pontos. O primeiro ponto seria a questão cambial e também novas negociações de exportação com preços mais elevados. O que eu acho que será difícil, uma vez que a China, que é sempre o grande comprador de carne brasileira, tem tentado pagar preços mais baixos e tem necessitado volumes menores. Tá? Agora, o lado interno, essa segunda quinzena deve ser um pouco mais fraca, mas nós temos daqui a pouco o início de dezembro, que poderia e poderá, a priori, auxiliar numa retomada aí de consumo doméstico, que poderá para o aumento do boi casado. E se, de fato, tivermos um aumento do boi casado, eu acho que isso daria mais fôlego para a indústria novamente voltar aos negócios, comprando até boi mais caro e voltar a produzir carne que seja rentável tanto para ele quanto para o pecuarista.
Está mais na mão do mercado interno, então, uma continuidade da alta da arroba nesse momento, Caio?
Eu acho que nesse momento estaria na mão do mercado doméstico. Acho que vamos falar que sim. Tem muito da exportação nessa brincadeira, mas de fato, eu acho, na minha visão, que se o mercado doméstico voltar a negociar e a preços maiores, isso daria mais folhas para a indústria, principalmente aqueles que têm o mercado asiático para poder comprar mais caro.
Muito bem. Agora, qual é o número que você tem na cabeça que traria de volta os frigoríficos para a mesa compradora, que poderia trazer aí um fôlego, até uma margem aí para eles voltarem a justificar novas compras, Caio?
Eu tenho feito uma continha meio de padeiro, assim, eu tenho as contas abertas mais sofisticadas, mas uma conta meio de padeiro para colocar em mente para todo mundo seria contar o boi casado hoje, né, que seria o nosso atacado. Vamos falar de 18,30, né? Se você pegar 18,30 e multiplicar por 15, vai dar mais ou menos 274,50. Então, isso é, obviamente, tem sido produto, se é condensado, se é melhor, mas
se a gente pegar, esse seria hoje um preço máximo que a gente precisaria a carne produzida pelo frigorífico. Uma conta mais básica, tá? Para fazer na mão. Então, se falar qual que é o preço que o boi deveria estar em São Paulo para se remunerar a 7 atividades, deve ser R$5 hoje. Então, eu acho...
Quanto,
que,
desculpa? Se a carne, bom, falhou a ligação, cara.
275.
Tá.
Né? Agora, vamos falar que o custo traria R$9 por casado. R$9, se for R$15, seria uma arroba R$285. Então, assim, eu acho que se nós tivermos para frente uma alta, novamente, isso dará fôlego novamente para o frigorífico voltar ativo e pagar no boi mais caro do que ele está tentando comprar hoje. Porque as tentativas hoje de compra, olha, fica na casa de 275, 280, mas foram alguns negócios de 190. Então, a indústria também está tentando se adaptar a esse novo momento, até porque hoje a gente percebe que muitos frigoríficos grandes estão fora das compras, ou comprando pouquíssimo, ou com contratos que já tinha realizado anteriormente. E os pequenos estão comprando a níveis mais elevados para tentar aumentar a sua escala e até, no segundo momento, sair fora das compras. Então, eu acho que se a carne tiver uma melhora, e eu acho que isso deve acontecer no começo do mês que vem, isso vai dar mais energia, vai dar mais fôlego para os frigoríficos retomarem as compras a preços maiores do que praticados hoje.
O que você está dizendo é, a carne precisa remunerar para justificar o frigorífico de querer pagar mais. Nesse momento, com o dólar a 5,30, enfim, com uma fraqueza da demanda interna, o frigorífico está aí fazendo as contas e chega num patamar de 275. Mas é o patamar que já está sendo pedido pelos frigoríficos, Caio, por enquanto está só na fase das contas? Ofertado, pelos frigoríficos, 275?
Tem alguns frigoríficos que estão tentando comprar nesses valores. Por enquanto, eu não vi nenhum realizado nesse valor. Eu vi negócio realizado a 280.
não vi abaixo disso, mas a gente já percebe que aqueles 300 que foram pagos de semana retrasada, se não me falha a memória, até no começo da semana passada, já não são mais observados, e acho que pouquíssimo provável que nós tenhamos ele nesse curto espaço de tempo, digo 5 ou 7 dias. Agora também está numa queda de braço, porque tem muito tempo aí que não está querendo entregar, porque não, espera que as coisas vão melhorar, porque o Tugurico não vai conseguir fazer a escala e vai precisar produzir. As pessoas ficam, olha, nesses preços mais de preço a gente não consegue produzir porque não rentabiliza a atividade. Então está numa queda de braço muito grande entre os dois participantes, onde é que eu sempre falo, em casa não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, como hoje nós estamos numa situação delicada, porque a carne bovina não está conseguindo subir mais de preço, né, do que ela estava sendo praticada tempos atrás, vai ter uma briga de todos os lados, e no fim das contas, ninguém vai ter razão, porque a gente precisa da carne em alta para poder remunerar todo mundo nessa atividade.
E se não consegue esse novo patamar de preços, a tendência é recuar mesmo para ver até onde a corda estica. Mas nessa queda de braços entre pecuaristas e compradores e frigoríficos, Caio, dá para dizer que o pecuarista está na desvantagem em função de ter um animal que tem prazo de entrega meio que estabelecido? Ou ainda é cedo para falar isso?
Em tese, sim. Porém, duas coisas nós temos. Você pode deixar esse animal mais em confinamento, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, não tem oferta, não tem gado disponível para abate no Brasil. Raríssimas regiões só temos gado para ser ofertado. Esse número é muito baixo e tende a piorar daqui para frente. O que acontece é que, se um frigorífico que for tentar a comprar, vamos falar, sei lá, 5 mil animais, ele deve ter que pagar mais pelo animal. Se ele pagar mais pelo animal, talvez não tenha a possibilidade de colocar mais preço na carne para passar para o consumidor. Ele fala, então segura. Então nós estamos num ponto que, mesmo a oferta estando extremamente curta, talvez nós não tenhamos mais avanços na cotação da arroba se a carne não subir de preço.
Ô Caio, eu vou pedir para você refazer esse trechinho, só porque está tendo alguma oscilação aí no seu áudio, só para a gente ver se a gente entende melhor a sua fala, por favor. Se você estiver no Viva Voz, peço para você sair um pouquinho do Viva Voz, só para a gente tentar captar melhor o seu áudio, por favor, Caio. Repete para mim, então, como é que é essa história? A pergunta era... O pecuarista, ele está em desvantagem nesse momento em função de ter um animal meio que com prazo de entrega para acontecer?
Então, em tese, sim. Porém, temos que lembrar de duas coisas. A primeira coisa é que esse pecuarista pode segurar esse animal um tempo maior no confinamento. Obviamente, vai passar se ele tem milho, se ele tem ração, etc. e tal, mas ele pode deixar esse animal mais no confinamento. O segundo ponto é, hoje, mesmo com esses pecuaristas tendo esses animais, esse volume é muito baixo. Então, a priori, não teria folga para a indústria para poder dar alguma certa desvantagem para o pecuarista.
Entendi.
Só que, hoje, mesmo com essa falta de oferta crônica, a situação da carne impede com que os frigoríficos paguem mais pelo boi.
A carne atingiu um limite aí que fica inviável para quem demanda e fica inviável para quem compra se não conseguir melhorar esse patamar de preço, né?
E a gente percebendo ao longo dos meses que assim, a diferença entre o preço da carne no atacado e no varejo começou a cair muito forte, ou seja, estava tendo um repasse de preço da carne do frigorífico para, por exemplo, o supermercado, e o supermercado passava para o consumidor. Aí, cada vez mais, ficava mais difícil o supermercado passar para o consumidor. E ele estava estreitando esse preço, estreitando. Chegou a um certo ponto que você não consegue mais, o supermercado, por exemplo, não consegue mais absorver isso daí. Então, ele fala, eu não consigo comprar mais caro a sua carne, porque eu não consigo mais repassar para o consumidor. Tudo que eu podia... segurar na minha conta, eu segurei. A partir desse momento, eu não consigo mais. Aí, pum, travou de certa maneira
toda a questão, tanto do preço no varejo, quanto a questão do atacado. E aí isso voltou em forma de escada e chegou até a roupa.
É, dá para afirmar que a carne no atacado subiu mais rápido do que a carne no varejo, então, Caio?
É, exatamente, seria mais ou menos isso. E essa diferença, esse spread entre o atacado e o varejo foi diminuindo, chegou até um certo ponto, que agora, até estava dado agora, até agora começou a dar uma certa recuperada. Mas estava em níveis históricos, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha mão essa diferença, mas chegou a ficar muito estreita essa diferença. Então, de fato, os supermercados, os distribuidores, acabaram ficando, de certa maneira, muito apertados. E chegou um momento que eles pediram um arrego, falando, olha, daqui para frente eu não consigo. Aí depende muito também do tipo de corte, ser dianteiro, carne com osso, carne cruzada. Mas se a gente for pegar, fazer uma média global entre a cercada de varejo, daria que o spread estava bem curto, muito abaixo das médias históricas.
Muito bem. E isso acaba virando uma onda mesmo, né? Se o varejo não pode pagar mais, consequentemente o atacado vai também dar uma pisada no freio e, consequentemente, vai refletir no preço da arroba.
É porque o que está acontecendo? O atacado estava ficando estável, não estava melhorando, só que o preço do insumo básico, o boi, estava subindo sem parar.
Sim.
Então chegou uma certa hora que a conta parou de fechar. Opa, a partir que a conta para de fechar, porque a gente tem que fazer uma coisa para baixar o preço do insumo, porque a gente não consegue mais aumentar o produto final. Então, como faz para baixar o preço do insumo se você não tem controle dele? Você para de produzir.
Perfeito. Muito bem. Só para a gente entender, qual é a referência de preço hoje, Caio, da arroba?
Olha, a referência nossa hoje, estado de São Paulo, fica para casa de 280. Que é um negócio mais caro acima disso. Principalmente os grupos menores, mas eu falarei que hoje a referência é 280 para São Paulo.
Muito bem. Ok, Caio Toledo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vamos acompanhar com atenção, portanto, essa evolução aí, principalmente dos preços da carne. Se a carne conseguir evoluir, frigorífico tem fôlego para bancar aí novos preços para arroba. Mas se a carne, se o preço da carne não conseguir evoluir, se esse repasse não for feito ao longo da cadeia, tanto no atacado quanto no varejo, daí é difícil de ver aí novas altas para arroba, e os frigoríficos tendem a tentar readequar aí, ou buscar um novo patamar de preços que possa trazer pelo menos uma rentabilidade mínima aí para que eles possam tocar o negócio. Então vamos ficar de olho aí no que pode acontecer daqui para frente. Por enquanto, Caio, muito obrigado pela participação e volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde a todos.
Está aí o Caio Toledo, da Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando um pouquinho o mercado. A ligação estava um pouquinho complicada com o Caio, mas eu acho que foi possível a gente entender direitinho aí o pensamento dele, a linha de pensamento dele. O Caio não está otimista com novas altas de preços, pelo contrário, ele vê duas vertentes aí de preocupação, né, que podem evitar a continuidade nas altas dos preços da arroba. Uma delas é a queda do dólar que acaba tirando a rentabilidade ou a competitividade da carne brasileira, porque quando você converte aí em reais, o frigorífico acaba recebendo menos pela carne. Isso faz com que o frigorífico exportador comece a trabalhar no vermelho, o que justifica muitos frigoríficos aí estarem parando ou diminuindo o ritmo aí dos seus negócios. E o outro fator é a demanda interna. A demanda interna continua patinando, no entanto, tem a perspectiva da chegada de dezembro, principalmente com os pagamentos de final de ano, enfim, com os recebimentos de final de ano, 13º, mesmo o auxílio emergencial, que apesar de estar pela metade, continua sendo pago. Isso poderia, de alguma forma, dar um suporte para os preços da carne. A carne reagindo, daí sim frigorífico tem como repassar o preço para arroba do boi. para o Caio, fazendo aquelas contas básicas, né, para entender como é que o frigorífico tem aí o preço do animal na mão dele, para o Caio, os novos negócios começariam a ter mais ritmo, ou pelo menos melhor desempenho, se chegasse ali nos R$275 por arroba. Hoje a gente está falando, no levantamento feito pela Stonex, de um boi em média a R$280. Obviamente tem o mercado falando um pouquinho mais que isso. Por exemplo, o boi gordo do CPE, que a gente vai ver agora, encerrou o indicador ontem a R$285,45. Já uma queda forte de 1,76%, mostrando essa retração aí dos preços pagos no mercado. Novembro, R$ 282,00, esse é o preço na B3, o mercado futuro, também caindo já 0,58%. E olha o dezembro, já trabalhando ali próximo dos R$ 275,00, que é o nível que o Caio disse que a indústria voltaria a ter fôlego para continuar comprando. R$ 276,00 é o andamento do mercado nesse momento, queda de 1%. Janeiro, R$ 266,00, queda de 0,47%, já trazendo um novo cenário aí de demanda mais arrefecida, principalmente com menor participação da China, com menor demanda interna em função dos gastos de início de ano, enfim, um cenário um pouco diferente daquele que a gente viu aí nos últimos meses. Fevereiro, R$ 264,00. No caso de fevereiro, não teve movimentação hoje, encerrando aí no 0 a 0. Muito bem, são esses os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.